um conflito de décadas que até então acontecia por procuração, de forma indireta, mas que ganhou outra dimensão. De um lado, um ataque a uma embaixada. De outro, mísseis contra território inimigo. Israel e Irã, uma disputa histórica que agora está escancarada. Eu sou Antônio Mami, esse aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Oi, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Segunda-feira, 15 de abril de 2024, dia em que potências ocidentais voltaram a pedir que Israel não retalie o Irã pelos ataques realizados contra o país no fim de semana. Foram mais de 300 mísseis e drones lançados contra o território israelense no sábado, no primeiro ataque direto de forças iranianas desde a fundação do Estado judeu.
Apesar da escala e do ineditismo, o ataque causou danos menores. Uma base aérea israelense foi atingida, mas não destruída, e uma menina árabe-israelense de uma comunidade beduína ficou gravemente ferida. Grande parte dos mísseis e drones foi interceptada por Israel e por forças aliadas dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França. A Jordânia, que faz fronteira com Israel, também interceptou projéteis que cruzaram o seu espaço aéreo. E alguns dos mísseis iranianos não conseguiram chegar ao seu destino porque falharam.
Os mísseis foram lançados do Irã e de bases no Iraque, na Síria e no Iêmen. Eles foram detectados com horas de antecedência. E Israel já vinha se preparando para o ataque havia dias. Autoridades estrangeiras já estavam cientes da iminência de uma ação do tipo. Na sexta-feira, véspera do ataque, o principal general americano voou para Israel enquanto outros países movimentavam seus contingentes militares e diplomáticos na região.
Esse é o Ayatollah Khamenei em pronunciamento de 10 de abril na celebração do fim do Ramadã, período sagrado para os muçulmanos. Nesse trecho, o líder supremo do Irã diz o seguinte, abre aspas, que Deus amaldiçoe o usurpador regime sionista, fecha aspas. Nesse discurso, ele prometeu revidar um ataque à embaixada do Irã na Síria em 1º de abril, um ataque que matou comandantes militares iranianos e que foi atribuído a Israel pelo país persa.
A representação diplomática de um país no exterior é considerada inviolável pelas leis internacionais. Israel não assumiu a autoria do ataque à embaixada, mas também não negou. Além disso, o porta-voz das Forças Armadas israelenses chegou a afirmar que o prédio bombardeado tinha virado um edifício para fins militares, onde oficiais iranianos recebiam organizações inimigas de Israel para traçar estratégias contra o Estado judeu.
O governo do Irã diz que a resposta a Israel se encerrou com os mísseis lançados no sábado. Diz que o país não tem interesse em aumentar as tensões na região, mas que vai revidar rapidamente em caso de retaliação. Já o Benny Gantz, integrante do gabinete de guerra israelense e um dos principais líderes políticos do país, disse que a resposta virá no tempo certo.
The Islamic regime of today is no different than the Third Reich, and Ayatollah Khamenei is no different than Adolf Hitler.
Esse que você ouve aí é Gilad Erdan, diplomata que representa Israel na ONU. O país convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da organização no domingo. E nessa fala aí, o Erdan compara o regime teocrático do Irã à Alemanha nazista e o Ayatollah Khamenei ao ditador Adolf Hitler, responsável pelo extermínio de 6 milhões de judeus. O diplomata israelense afirmou que o Irã quer implementar a sua revolução islâmica no Oriente Médio, assim como Hitler queria exportar o nazifascismo para o mundo na primeira metade do século XX.
O Erdan pediu que o Conselho de Segurança das Nações Unidas aplicasse todas as sanções possíveis ao Irã e que o país persa fosse expulso de todas as instâncias da ONU. Também pediu que a Guarda Revolucionária seja considerada uma organização terrorista pelas Nações Unidas. A Guarda Revolucionária é uma força especial iraniana que tem como papel defender o regime teocrático do país e também realizar operações especiais no exterior, armando, organizando e financiando grupos paramilitares.
O Irã chamou as acusações israelenses na ONU de hipócritas. Foi acompanhado por outros dois membros permanentes do Conselho de Segurança. A Rússia destacou o ataque à embaixada na Síria e disse que os iranianos exerceram a autodefesa. A China lembrou os ataques de Israel à faixa de Gaza e afirmou que a situação não vai arrefecer até que haja um cessar-fogo no território palestino.
Já os aliados de Israel reforçaram a necessidade de responsabilizar formalmente o Irã. Rishi Sunak, primeiro-ministro do Reino Unido, disse que vai propor a imposição de sanções contra os persas por parte do G7, que reúne as economias mais desenvolvidas do mundo. E os Estados Unidos afirmaram que a sua relação com Israel segue inabalável. Autoridades ligadas ao presidente americano Joe Biden, porém, afirmam que o país não deve participar de nenhum ataque direto contra o Irã em resposta aos mísseis lançados no sábado. O Conselho de Segurança da ONU, no final, acabou não decidindo nada sobre o tema.
Em 1979, uma revolução derrubou o Shah Reza Pahlavi, aliado do Ocidente, do comando do Irã. A revolução terminou na instalação de um governo islâmico comandado pelos Ayatollahs, um grupo de clérigos muçulmanos xiitas. Os xiitas são uma das vertentes majoritárias do islamismo. Outra vertente forte é a dos sunitas. E com a revolução, os xiitas assumiram um papel de força política não só local, como também regional, se insurgindo contra governos sunitas do Oriente Médio.
Nessa disputa por influência regional, os ayatolás assumiram a defesa da causa palestina, até então ignorada pelo Shah Reza Pahlavi, que mantinha relações diplomáticas com Israel. O Irã é um país persa, etnicamente diferente, mas grande parte dos países árabes são islâmicos. A defesa da causa palestina sempre mobilizou o mundo árabe, e assumir o antagonismo com Israel dava ao Irã as credenciais para disputar um papel de liderança entre os países islâmicos.
O primeiro grande teste desse conflito entre Irã e Israel aconteceu na Guerra do Líbano de 1982, quando os israelenses invadiram o país vizinho. Foi naquela ocasião que foi fundado o grupo xiita Hezbollah, com o auxílio do Irã.
Na década de 90, um atentado a uma sinagoga e outro a uma associação judaica deixaram mais de 100 pessoas mortas em Buenos Aires, capital da Argentina. A justiça argentina apontou a participação do Irã nesses ataques, executados pelo Hezbollah e pela Jihad Islâmica, grupo paramilitar palestino financiado pelo país persa. Mas os iranianos nunca reivindicaram qualquer envolvimento nesses atos.
Outro ponto de tensão entre os dois países diz respeito às pretensões nucleares. A comunidade internacional reconhece Israel como um país que dispõe de armas nucleares, embora os israelenses não admitam isso. O Irã, por sua vez, tenta implementar um programa nuclear há décadas. Israel considera que o avanço desse programa é uma ameaça existencial. Por isso, diversos obstáculos enfrentados pelos iranianos nessa área nos últimos tempos foram atribuídos aos israelenses. Obstáculos que vão desde ataques hackers até o assassinato do principal cientista nuclear do Irã em 2020.
Então, em 7 de outubro de 2023, uma das organizações armadas e financiadas pelo Irã atacou Israel. O Hamas matou 1.200 pessoas e sequestrou outras cerca de 250 em uma ação por água, terra e mar. Como resultado, a Faixa de Gaza, território palestino governado pelos extremistas, foi invadida e bombardeada por forças israelenses em ataques que deixaram, até agora, mais de 30 mil mortos.
O Irã, que declarou apoio ao ataque do Hamas, mas negou qualquer participação nos atos preparatórios, passou então a encabeçar uma aliança informal contra Israel. Ao norte, a coalizão conta com os libaneses do Hezbollah e forças sírias. No Mar Vermelho, os rebeldes Houthis do Iêmen bombardeiam embarcações comerciais. E facções como o Hamas e a Jihad Islâmica atuam nos territórios palestinos.
Mesmo diante de um histórico já abertamente hostil, a troca de ataques atual entre Israel e Irã coloca a disputa entre os dois países em outro patamar, décadas depois de eles se tornarem inimigos. Alguns degraus a mais na escalada que pode concretizar os temores do Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, que disse que o mundo está à beira do abismo.
O Durma com essa volta já.
Numa noite de março de 2018, a Fernanda pegou uma carona depois do trabalho. Já faz 6 anos, mas ela lembra de cada detalhe. Que mensagens ela leu no celular, o que tocava no rádio, o que ela e a amiga conversaram. E não, a Fernanda não tem uma memória fora do normal. Ela só lembra porque aquele percurso foi interrompido por uma rajada de fuzil. E porque a amiga dela e o motorista morreram na hora. Só a Fernanda ficou para contar a história e ela já perdeu a conta de quantas vezes ela contou. Só que mais recentemente, outras pessoas que estavam implicadas nesse crime também começaram a falar. Isso mudou o jeito como a Fernanda entende o que aconteceu. Eu sou a Carol Pires e conto essa história no episódio História Sem Fim, no podcast Rádio Novelo Apresenta. Além dessa conversa que eu tive com a Fernanda Chaves, assessora da vereadora Marielle Franco, a Flora Thomson DeVoe conta a história de uma cidade destruída nos anos 40 que ainda assombra muita gente. O Rádio Novelo Apresenta está no ar em todos os aplicativos de áudio.
Uma operação do Ministério Público terminou na prisão de 4 pessoas ligadas a empresas de ônibus de São Paulo na semana passada. Os investigadores apuram a ligação desses empresários com o PCC, Primeiro Comando da Capital, maior facção criminosa do Brasil. A Mariana Vick escreveu um texto sobre essa operação e vai falar do assunto com a gente. Mariana, os investigadores falaram que essas companhias lavavam dinheiro para o PCC. Como é que era esse esquema?
A investigação liderada pelo Ministério Público de São Paulo afirma que o dinheiro adquirido com crimes como roubos e tráfico de drogas era injetado nas 2 companhias de ônibus investigadas por meio de laranjas, muitos deles funcionários. O caminho era mais ou menos assim. O dinheiro entrava no caixa da empresa no nome de laranjas, como aporte de capital ou como venda de ônibus. As empresas com mais capital ficavam mais competitivas e daí venciam licitações para operar ônibus em São Paulo. Depois, mesmo quando tinham prejuízo, essas empresas distribuíam dividendos aos sócios, que repassavam os lucros ao PCC, e daí, recebendo os dividendos limpos, integrantes da facção investiam os lucros em bens como carros de luxo e imóveis por meio de empresas patrimoniais. Esse esquema teria movimentado 732 milhões de reais de 2020 a 2022. Até agora, 26 pessoas foram denunciadas por participação no esquema e 4 foram presas.
E qual é o histórico do PCC no setor de transporte?
O PCC começou a lavar dinheiro do tráfico de drogas por meio de empresas de transporte no início dos anos 2000. Greves nos coletivos registradas naquela época possibilitaram a entrada de peruas e micro-ônibus em São Paulo. Perueiros irregulares tinham uma relação com o PCC desde os anos 90, porque para entrar em certas áreas eles precisavam de proteção da facção. Depois da legalização, o PCC começou a se infiltrar nas cooperativas. Primeiro, era para facilitar a entrada de dinheiro lícito na conta de familiares de integrantes da facção. Depois, as atividades cresceram, principalmente a partir de 2015, quando a prefeitura publicou uma nova regularização dos perueiros e a facção transformou as então cooperativas em empresas competitivas para participar de licitações. Diferentes motivos explicam a ligação do PCC com o setor de transportes. O alto volume de transações e a alta lucratividade, somados à dificuldade de fiscalização do setor, permitem que organizações criminosas diversifiquem suas fontes de receita e reduzam a dependência de atividades criminosas de alto risco.
O texto da Mariana você lê em nexojornal.com.br.
Do conflito entre Israel e Irã aos negócios da maior facção criminosa do Brasil no transporte público de São Paulo, durma com essa.
Com roteiro, apresentação e produção de Antônio Mami, apresentação e edição de texto de Conrado Corsaletti, participação de Mariana Vick, edição de áudio de Pedro Pastorizzi e produção de arte de Mariana Simonetti, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!